intercessão da Virgem Maria, declaro aberta a sessão ordinária do dia 7 de abril de 2020. Vamos a uma leitura bíblica.
Tendo Jesus dito essas palavras, turbou-se todo no espírito e protestou e disse: em verdade, verdade vos digo, que um de vós me há de entregar. Olhavam, pois, os discípulos uns para os outros, na dúvida de quem falava ele. Ora, um dos discípulos, ao qual amava Jesus, estava recostado à mesa no seio de Jesus. A este, pois, fez Simão Pedro um sinal e disse-lhe: quem é o de quem ele fala? Aquele discípulo, pois, tendo-se reclinado sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é esse? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pão molhado. E tendo molhado o pão, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E atrás do bocado entrou nele Satanás. E Jesus lhe disse: O que fazes, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam na mesa percebeu a que propósito ele lhe dizia isto. Porque alguns, como Judas, era o que tinha a bolsa, cuidavam o que lhes dissera Jesus: compra as coisas que havemos mister para o dia da festa, ou que desde alguma coisa, ou que desse alguma coisa para os pobres. Tendo, pois, Judas recebido o bocado, saiu logo para fora, e era já noite.
Mas a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 811. Aos 24 dias do mês de março de 2020, às 19 horas, reuniram em sessão ordinária na Câmara Municipal de Vereadores, cita Rua da Estação 1033, sala 102, os seguintes vereadores: o presidente Pedro Gilson Ian, o primeiro secretário João Carlos Ian, o segundo secretário Claudir Antônio Ludwig e os vereadores Luiz Felipe Werner, Bernardino Escotada, Alcir Luiz Ebelin e Giovanna Terezinha Coleone Zaro. O presidente deu início à sessão cumprimentando os presentes e informou que os vereadores Ademar e Luiz Carlos não estão presentes e apresentaram atestado médico. O secretário leu um trecho da Bíblia. Foi lida a ata da sessão ordinária do dia 17 de março, a qual, após correções feitas pelos vereadores Pedro Gilson e João Carlos, foi aprovada por unanimidade. Liberado o pedido de vistas pelo vereador Luiz Felipe, o presidente colocou em pauta o PL 2395, que, referendo a previsões da Emenda Constitucional 103 de 2019, relativas ao regime próprio de previdência social do município de Barão. A comissão emitiu parecer favorável e o projeto é colocado em discussão. Não havendo maiores considerações por parte dos vereadores, o projeto foi aprovado por unanimidade entre os presentes. Em seguida, foi colocado em pauta o PL 2396, que reestrutura o regime próprio de previdência social dos servidores efetivos do município de Barão. Foi lida a emenda apresentada pelo vereador Luiz Felipe, que sugere o desconto apenas aos aposentados que recebem um benefício superior a 3 salários mínimos. O parecer da comissão é favorável e o projeto é colocado em discussão. Claudir questiona se há algum impacto referente à proposta de emenda. Felipe diz que, segundo informações, com o projeto original, seria descontado dos aposentados cerca de R$10 mil mensais. Com a emenda, esse valor seria diminuído pela metade, mais ou menos. Bernardino diz que, então, os servidores trabalhariam mais tempo para pagar o déficit. Pessoalmente, vê que os aposentados foram os mais beneficiados com a legislação. Concorda que todos devem contribuir da mesma forma e a fim de não prejudicar os funcionários que ainda estão trabalhando. Em contraponto, Felipe diz que os funcionários efetivos não vão ter que trabalhar mais, mas, segundo o que pesquisou, este desconto dos aposentados não vai salvar a situação financeira do fundo. Se preocupou com os que ganham menos, pois com a idade as despesas com plano de saúde e medicação aumentam. João Carlos lembra que os aposentados têm o benefício da ajuda do plano de saúde. Pedro Gilson comenta que o executivo, de certa forma, tem medo que, se aprovada esta emenda, a lei poderia ser derrubada, uma vez que prevê que seja acima de um salário. Salienta ainda que o sindicato não tem responsabilidade sobre as questões do fundo. Para tal responsabilidade, existe uma diretoria. Sabe-se que os que estão aposentados passaram por um longo período contribuindo com apenas 4%. Os ativos já vão contribuir com 14%. Os ativos atuais terão que contribuir por mais tempo que os inativos. Outra constatação é que muitos benefícios não serão incorporados nas aposentadorias dos atuais ativos. os vereadores comentam sobre o que seria incorporado ou não nas aposentadorias dos atuais ativos. Pedro Gilson diz ainda que os que receberam mais de aposentadoria é porque contribuíram mais e tiveram mais responsabilidades. Claudir diz que são adequações que precisam ser feitas e lhe preocupa a questão de que os recursos serão trancados. Diz que não vê um número expressivo de funcionários que ganham acima de 3 salários mínimos. Acredita que o colega apresentou a emenda baseado na realidade de Carlos Barbosa. Diz que, se aprovada, muitos vão escapar da contribuição e é preciso pensar no município daqui 20 ou 30 anos. João Carlos atenta para o fato que a emenda prevê a previsão de desconto acima de 3 salários mínimos apenas para os aposentados e não pelos inativos por acidente. Felipe diz que essa é a emenda e essa foi a intenção e que não se baseou em Barbosa. Sua intenção é que seria mais fácil daqui a um tempo o prefeito ter a possibilidade de baixar sobre o mínimo a ser descontado do que aumentar. Assim, a emenda foi colocada em votação, sendo rejeitada por 5 votos dos vereadores Bernardino, Giovanna, Claudir, Dalcir e Ademar, e 1 voto favorável do vereador Felipe. O projeto original foi aprovado por unanimidade entre os presentes. Foi colocado em pauta, em seguida, o PL 2397, que acrescenta o inciso 7º ao artigo 106, a seção 2A, o capítulo 4º, o capítulo 4A, as seções 1, 2 e 3, e a Lei Municipal 1182, de 7 de junho de 2006, que dispõe sobre o regime jurídico único. A comissão emitiu parecer favorável e o projeto é colocado em discussão. Não havendo maiores considerações, o projeto foi aprovado por unanimidade entre os presentes. Em seguida, foi lido o PL 2399, que autoriza suplementações por superávit financeiro do exercício de 2019, no valor de R$ 688.274,89. O parecer é favorável e o projeto é colocado em discussão. Não havendo considerações, de imediato o projeto foi aprovado por unanimidade. Foi lido também PL 2400, que abre créditos especiais por superávit financeiro no exercício de 2019, no valor de R$ 88.518,97. A comissão emitiu parecer favorável e o projeto é colocado em discussão. Da mesma forma, o projeto foi aprovado por unanimidade entre os presentes. A seguir, foi lido o PL 2401, que abre crédito especial por arrecadação a maior no valor de R$ 44.000. O parecer é favorável e o projeto é colocado em discussão. Não havendo considerações, o projeto foi aprovado por unanimidade entre os presentes. Foi lida a resolução de mesa número 37, expedida pela mesa diretora, que trata das ações do Legislativo quanto ao combate à proliferação da pandemia do Covid-19. A resolução prevê que as sessões serão fechadas ao público com a presença somente dos vereadores, assessora jurídica e secretária executiva, e que serão analisados somente os projetos da ordem do dia. Através desta resolução, também fica instituído um comitê de crises para tratar de assuntos pertinentes à pandemia. Outra determinação é que o expediente da Câmara será interno das 9 às 11h30 da manhã todos os dias. O presidente diz que essa determinação foi feita pelo fato de que o Executivo está em turno único e, mesmo os poderes sendo independentes, muitas coisas são feitas em conjunto. O presidente questiona os vereadores sobre a possibilidade de disponibilizar o superávit do orçamento da Câmara para as questões da saúde. Mesmo sendo prerrogativa do presidente, gostaria da opinião dos colegas. Claudir comenta sobre a questão da vacinação e sua funcionalidade, sugere que o orçamento seja investido em melhorar essa questão. Dalcir diz que, na sua opinião, o orçamento deve ser utilizado para a questão da pandemia. A questão das vacinas é de organização da Secretaria da Saúde. Pedro Gilson diz que seria investido em contratação de equipe técnica, se necessário, e aquisição de equipamentos e outras necessidades referentes ao coronavírus. Quanto à criação do comitê criado pelo Executivo, do qual ele é o integrante representante do Legislativo, informa aos colegas que não vem sendo feito nada. Inclusive, vem cobrando posições e ações do comitê com relação à pandemia, mas até o momento nada foi discutido ou planejado. Diz que, como representante da Câmara, continuará exigindo medidas do Comitê do Executivo e comunicará a todos os vereadores das ações do referido comitê. João Carlos diz que o comitê criado pela Câmara pode trabalhar em conjunto com o do Executivo, mesmo sendo independente. Comenta ainda que o decreto feito pelo prefeito não tem data de término. Solicita que seja verificada a questão. Questionado pelo vereador Felipe, Pedro Gilson diz que as decisões estão sendo tomadas e atribuídas ao Comitê do Executivo, mesmo o comitê não estando se reunindo estando se reunindo e não decidindo nada. Pedro Gilson diz ainda que fez diversos questionamentos no grupo do comitê e sempre ficou sem resposta. Lhe preocupa caso ocorra alguma coisa mais grave e o comitê não fez sua parte, sequer se reuniu alguma vez. Até o momento, nada foi discutido e nada foi divulgado. Quanto à campanha de vacinação, pelas informações que tem, a mesma será mantida da forma que está. Sendo que constava na pauta, o presidente agradeceu a presença de todos, declarando encerrada a sessão ordinária do dia 24 de março de 2020. Assim sendo, lavra esta ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos vereadores presentes na aprovação da mesma.
Ata está em discussão. Já tem uma situação ali quando eu falo da questão da responsabilidade do sindicato, que não é uma responsabilidade direta, prioritária do sindicato, e sim do fundo. O sindicato também tem responsabilidade, mas não direta. Quem tem essa responsabilidade seria o fundo. Quando eu falei ali também do comitê que não está sendo feito nada, é que não está sendo feito nada de reuniões. Uhum. Não se define nada em grupo do comitê. Não que não estaria sendo feito nada de ações, mas nada de reuniões, nada de decisões em grupo. Resolve? A ata está em votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem estiver contra, se levante. A ata foi aprovada por unanimidade. Vamos ao ofício do Executivo.
Ofício 067-2020. Solicito ao Legislativo Municipal a retirada do projeto de lei a seguir relacionado. Projeto de lei número 2394, de 20 de fevereiro de 2020. Sem mais, atenciosamente, Cláudio Ferraro, Prefeito Municipal.
Temos também aí um comunicado, ofício, alguma coisa assim. Barão, 7 de abril de 2020, ao presidente do Legislativo Barulhense, Pedro Gilson Yane. Ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar documento anexo que versa sobre minha saída do Partido Democrático Brasileiro, PDT, e minha filiação no Partido Liberal, PL. Assina Luiz Felipe Werner, vereador.
Trabalhista, não
brasileiro. É. Trabalhista. Nós temos anexo, então, detalhar o registro de filiação, o sistema de filiação. E temos também eleitrice funcional como presidente municipal do Partido Democrático Trabalhista do município de Barão, com pedido de filiação. Vamos ao projeto de emenda da lei orgânica em segunda votação. Ele já tinha sido lido, tinha sido discutido e também votado em primeira instância, né? Então vamos a alguma coisa, alguma discussão ainda sobre esse projeto de emenda à lei? Valeu, Dani. Ok? Então vamos à segunda votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem estiver contra, se levante. Projeto de emenda à lei orgânica em segunda votação aprovado por unanimidade. Vamos incluir aqui, nesse momento, temos mais um ofício que ficou.
Senhor presidente, vem através do presente informar que a partir da data de hoje, 03 de abril de 2020, estou reassumindo a minha vaga de vereador titular desse Legislativo Municipal. Barão, 3 de abril de 2020, Marino Pedro Zaganel, vereador do PT.
Projeto de Lei 2402.
Concede subvenção social ao CPM da EMET Carlos Gomes. Artigo 1º. Pela presente lei, fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção social ao CPM da EMET Carlos Gomes, situado na sede do município de Barão. Parágrafo único. A presente subvenção social destina-se a melhorias na EMET Carlos Gomes, conforme o plano de aplicação anexo a esta lei. Artigo 2º. Para habilitar-se ao recebimento da subvenção social, o CPM da EMET Carlos Gomes deverá apresentar a seguinte documentação para assinatura do termo de convênio, prova de registros ou inscrições nos órgãos públicos, cópia do contrato social ou estatuto social, federal, CNPJ, municipal, prova de regularidade fiscal dos tributos federais, dos tributos estaduais, dos tributos do município e suas sedes, do FGTS, SNDT. Ata de posse da diretoria registrada em cartório. Último balanço exigível na forma da lei. Artigo 3º. Subvenção social consistirá no repasse de recursos do município no valor de até R$18 mil para o exercício de 2020 na forma de convênio a ser firmado das partes e que faz parte integrante da presente lei. Artigo 4º. O não cumprimento ou desvio da finalidade que fundamentou a concessão da presente subvenção social e ou a falta de prestação de contas desobrigará o poder executivo do repasse. Parágrafo único. O corendo previsto no caput desse artigo fica a entidade obrigada no prazo de 60 dias a contar da assistência pelo município da irregularidade a restituir os valores já recebidos com os acréscimos previstos no código tributário municipal. Artigo 5º. A subvenção social será repassada em uma parcela de até R$18 mil até a data de 31 de maio de 2020. Artigo 6º. A entidade beneficiada por essa lei deverá protocolar na Prefeitura Municipal de Barão a prestação de contas até a data de 31 de julho de 2020, conforme o termo de convênio firmado entre as partes. Artigo 7º. A entidade beneficiada por essa lei obriga-se à observância das exigências no convênio anexo e atender no que couber o artigo 116 da Lei Federal nº 8.666/93. Artigo 8º. A associação beneficiada com a presente lei submeter-se-á à fiscalização do poder público com a finalidade de verificar o cumprimento das metas e objetivos para os quais recebeu os recursos. Artigo 9º. As despesas decorrentes dessa lei correrão por conta das seguintes dotação orçamentária: Secretaria da Educação e Cultura, manutenção da Secretaria da Educação. Artigo 10º. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Barão, aos três dias do mês de abril do ano de 2020. Assinado o Cláudio Ferrari, prefeito municipal. Temos aqui a minuta do termo do convênio. O plano de aplicação também. E a justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei visa conceder subvenção social ao CPM da EMEF Carlos Gomes para auxiliar nas despesas da pintura e reparos que o referido ente está efetuando na escola municipal. A referida pintura e reparos são de grande valia para a manutenção do prédio público e, ao mesmo tempo, melhoram muito o ambiente escolar, proporcionando bem-estar dos alunos, professores e agentes públicos da instituição do ensino. Quanto exposto, pedimos a aprovação de mais este projeto em regime de urgência. Gabinete do prefeito municipal de Barão, aos 3 dias do mês de abril do ano de 2020.
Primeiro, as comissões de aparecer do projeto de lei número 2402, de 3 de abril de 2001. De autoria do Poder Executivo, busque uma autorização do Poder Legislativo, conceder subvenção ao Conselho de Pais e Mestres da Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Gomes, no valor de R$18 mil, para a realização da pintura e manutenção dos prédios da escola. O presente projeto veio parecer da assessoria jurídica da Casa pela legalidade e constitucionalidade da matéria. Acompanhe o projeto de iniciativa do Poder Executivo no uso de contrato de documentos para a realização do contrato entre o município e o Conselho de Pais e Mestres da Escola Fundamental Carlos Gomes. Ante ao exposto, esse relator vota pela aprovação do projeto de lei tal, de 3 de abril de 2001, em caminho para os demais participantes da Comissão Geral de Autoridade para a prestação. Vereador Paulino Paulo Tudo, vereador Relator. Vereador Tarcísio Evelyn, a favor. Vereador Luiz Felipe Berno, também a favor.
Projeto de lei 2402 está em discussão. fez a pessoa do plano de aplicação ali do recurso, né? Despesas com contratação de terceiros para a execução da pintura e reparos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Gomes e aquisição de materiais inerentes à pintura e reparos. Estava precisando.
Está em discussão? Não, até assim, eu acho que é uma coisa justa, porque as escolas do Peru, a Nicolau Borcha e a senhora Bonfim também foram dedicadas dessa forma, então, que bom, até uma estrutura bem maior, né? Então, pelo menos, eu sei que de fato está sendo feito pela municipalidade, então, pelo menos, nós também conseguimos manter mais ou menos a pintura e ter mais ou menos ela organizada para deixar uma boa aparência também. Talvez não é o necessário, mas eu acho que acredito que o prefeito também tenha verificado para deixar mais ou menos todo dia lá para conseguir fazer a pintura e deixar de bom uso.
Projeto de lei 2402 está em votação. Quem estiver a favor, permanece sentado. Quem estiver a contrário, que se levante. Projeto de lei 2402 aprovado por unanimidade. Vamos ao projeto de lei 2403.
Altera o inciso 1 do artigo 1º e inciso 1 do artigo 2º da lei número 2330, de 6 de dezembro de 2019. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar o inciso 1 do artigo 1º da lei número 2330, de 6 de dezembro de 2019, passando a ter a seguinte redação. O parcelamento do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, para o ano de 2020, passa a vigorar conforme segue. 1. As parcelas terão os seguintes vencimentos. A. Primeira parcela, vencimento em 15/7/2020. B. Segunda parcela, vencimento em 15/8/2020. C. Terceira parcela, vencimento em 15/9/2020. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar o inciso 1 do artigo 2º da Lei nº 2330, de 6 de dezembro de 2019, passando a ter a seguinte redação. O parcelamento do pagamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISSQN, fixo e das taxas de fiscalização e ou vistoria para o início de 2020, passa a vigorar conforme segue. 1. Parcelas terão os seguintes vencimentos. A. Primeira parcela, vencimento dia 15/6/2020. B. Segunda parcela, vencimento dia 15/7/2020. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Barão, aos 3 dias do mês de abril do ano de 2020. Assinado, Cláudio Ferrari, Prefeito Municipal. Justificativa. Esse pedido justifica-se pelo fato de estarmos enfrentando o acelerado avanço da pandemia do Covid-19, coronavírus, no mundo e tendo decretado estado de calamidade pública em nosso município. Essa situação é totalmente anormal e tem o objetivo de manter a saúde dos nossos munícipes diante da pandemia, mantendo-os afastados de suas atividades rotineiras. O próprio fechamento de estabelecimentos dificulta o pagamento do IPTU, além das dificuldades econômicas provocadas em alguns setores. Ante o exposto, pedimos a aprovação de mais esse projeto de lei. Gabinete do Prefeito Municipal de Barão, aos 3 dias do mês de abril do ano de 2020. Assinado para o Ferrari, Prefeito Municipal. Parecer. Veio essa casa Comissão Geral de Pareceres, projeto de lei 2403, de 13 de abril de 2020. De autoria do Executivo, busca autorização do Presidente Executivo para alterar o inciso 1 do artigo 1, do inciso 1 do artigo 2 da Lei 2320 de 2019, de data para o parcelamento do recurso do ISSQN e das taxas municipais. O presente projeto teve a parecer da assessoria jurídica da Casa, pela legalidade e constitucionalidade da matéria. Acompanha o projeto administrativo que informa que a alteração do calendário está em vista do isolamento social. Quanto ao exposto, o relator
voto pela aprovação do projeto de lei tal, de 13 de abril de 2020, encaminhado para os demais profissionais da Comissão Geral de Pareceres para apreciação. Vereador Luiz, Claudio Luiz, aí vem o vereador vereador, Claudio Antônio, a favor, e o vereador Luiz Felipe Neto, a favor.
Projeto de lei 24, dano 13, está em discussão.
A gente está acompanhando aí, né, a grande situação que se criou, né, diante do Covid-19. Nós estamos vendo uma população, uma crise mental, epidêmica e financeira. A gente está vendo aí, com a estrutura, o Estado, a União, né, de uma forma ou outra, tentando ajudar a população de uma forma ou outra. Eu acho que bom para o prefeito também, né? Pessoas aqui do Barão, né? E também entender essas partes aí, né? Preocupamento do PTU e os outros cargos aí municipais. Né? É um momento agora de todos se somarem, né? Deixando de lado, né, qualquer coisa adversária, assim, que não venha tomar. No bem comum que é pela população. E aqui em Barão a gente sabe que muita gente está perdendo emprego, a crise vai se dar nas empresas. Né? Então, acho que é bom pensar isso aí também, né? No todo, o bem da população do bairro.
Apenas uma situação referente a esse projeto de lei. Quando conversamos sobre essa alteração dessas datas de vencimento, todos os cadeias até já tinham sido emitidos, né? Todas as parcelas já tinham sido emitidas, elas já estavam prontas para serem levadas ao Procorrei. Quando decidimos lá que seria então alterado o vencimento e feito as novas parcelas. Mas logo naquele momento nós também conversamos sobre o adiamento do ISS variável. Nós temos também o ISS variável, que o Simples Nacional, que são os impostos pagos pela maioria das empresas do município. E lá dentro do Simples Nacional consta também o ISS variável das empresas optantes pelo Simples Nacional. Então, nós consideramos que também nada mais justo de quem não for optante pelo Simples Nacional também tenha o seu prazo, vamos dizer, prorrogado dos vencimentos do ISS variável de março, abril e maio, assim como também foi prorrogado o Simples Nacional. Quem for optante pelo Simples Nacional já tem o ISS variável. Então, conversando com o prefeito, eles, no momento de fazer essa lei, não se lembraram de colocar também o ISS variável, né, prorrogando o ISS variável. Então, eu gostaria de fazer uma emenda, se possível, se fosse em nome da Câmara,
que artigo que é?
Todo mundo junto, ou se tiver que fazer também, fazendo uma alteração do vencimento do ISS variável da competência de março, abril e maio.
Uma dúvida, então, por exemplo, março, abril e maio não vai pagar.
Paga, mas tem prazo de pagamento. A sugestão seria também até.
Faço um novo artigo alterando a 23
de aí, junho paga abril e julho. Julho paga maio e julho.
Claro que lá na frente teria duas parcelas para pagar, né?
É, pode jogar para frente então.
Isso. Simplesmente
não. Não é que está isentando, né?
Não está isentando, só está jogando para frente sem multa e juros.
Na verdade, hoje estão tomando.
Alguém quer pagar, paga, né? Só não tem a possibilidade.
Isso. Tem a possibilidade de pagar lá mais adiante.
Só uma dúvida técnica, Pedro. O ISS que variável fala o ISS querido ou
é
o
isso, ISS isso. Que... É, nós temos aqui o ISS QN, o ISS variável fixo, que é dos autônomos, né, que está também incluso nessa lei. Faltou apenas, então, o ISS variável, que é o ISS pago sobre as notas fiscais das empresas não optantes pelo Centro Nacional.
Esse quadradinho mais ou menos que você ganha.
Como assim?
Olha as empresas, tipo,
qual é qualquer uma que não for optante do Simples Nacional.
Eu sou uma, por exemplo.
Ele é uma optante para o Simples Nacional. O dele é o, a empresa, a minha também. A minha empresa também é optante para o Simples Nacional. Automaticamente já foi prorrogado o meu ISS. Então, não consideramos muito justo que as demais empresas do município de Barão, não optantes pelo Simples Nacional, não tenham também o seu ISS prorrogado.
Estou de acordo.
Não, tranquilo. Então, você aí, fazer uma não. Conversando, só que um exemplo. O ISS lá, o Simples Nacional foi prorrogado de março foi para 20 do 10. O de abril foi para 20 do 11. E o de maio foi para 21 do 12. O executivo achou que então prorrogaríamos até 15 de setembro.
Outubro e novembro.
Isso.
Eu só não sei se isso nós podemos fazer essa emenda. Não.
Foi na questão.
Na 2330 não tem isso, presidente.
A lei é a 784, 2001.
Tá, mas é que nós estamos se referindo
a 2330.
Eu comentei com o prefeito sobre isso. Ele...
Porque daí não vai ter juro e daí nós teria que.
Sim, tem a questão da. Eu comentei isso aí, galera.
Mas eu acho que não veio para esse parcelamento. Não veio para esse parcelamento. Põe ela, tem como pôr ela aqui?
Nós teríamos que alterar a 784 de 2001. Que tem os vencimentos programados para dia 15 do ISS variável.
É 7:23:30, né?
O executivo podia mandar uma aula daí.
Eu pedi para eles alterarem, mas de repente fica mais. Porque não, a 2330, na verdade, ela só está parcelando o fixo,
disso.
Né?
É, nisso. Só fala disso. Mas não necessariamente tem que tratar somente dessa lei, essa daqui, né? Ela pode também alterar uma outra, né?
Pode. Aí temos que pôr um artigo.
Não tem que mudar o caput dela também?
Ai, que não consegui entrar aqui. Eu não entrei aqui.
Eu até tinha solicitado essa emenda por detalhe, mas depois acabou me esquecendo também. Achei até que ela estaria junto e depois acabou ficando.
Não, me esqueci completamente.
Não sabemos também se na próxima sexta-feira teremos projetos.
Essa é a 2330.
Só tem fixo, não tem variável, presidente.
Qual é que é a lei que está achando que tem? Na...
A do ISS?
É.
781, 2 mil.
Só que daí não vincula, né? Não tem como.
Não, mas é só vincular.
Daí tem que alterar também
o número.
Enquanto perdurar a.
Mas ela foi revogada pelo 810.
É que essa lei não prevê. Essa foi revogada. Vai.
É mensal, né?
Não foi revogada. Cuidado aí.
Revoga a lei 781, que institui o único que você vai ter.
784. É o quarto tributário municipal.
Será que eu não tenho que perguntar para alguém?
É isso aí, 7:84. A lista de serviço já não existe mais, vai. Vambora. É lógico. Parou, salve um pouquinho. Base de cálculo e alíquotas. É do lançamento. Alguma coisa. Ali. Conta de prazo de 15. Ali, contribuinte. Artigo contribuinte, sujeito. Alíquota variável. Tudo. Registro especial da de 15 dias. Não. Eu não lembro do artigo. Pode se alterar.
Não é possível nós pedir fazer uma sugestão lá para o prefeito e para você para mandar um projeto para esse prefeito.
Podemos
fazer. Para fazer um. Para não depois voltar nesse problema daí que acaba.
Pode ser.
Aí do conversa vai, já justo de
sim,
lá para cá.
É que era para estar incluído aqui também. Na hora quando foram fazer esse projeto, acabaram esquecendo. Foi que ele me falou. Hoje de manhã.
Aí tem que vir pelas duas, né? Não
isso. Só um daí, não. Isso, tem que alterar a 784, e, só que eu não lembro o artigo agora da 784, que está a data de vencimento de toda essa lista de serviços aí. Mais alguma coisa, alguém?
Para ele que tem listas ou.
Não,
esse vai. Ah, tá. Pode ser? Projeto de lei 24.03 está em votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem estiver contra, que se levante. Projeto de lei 24.03/2020 aprovado por unanimidade. Vamos ao projeto de lei 24.04.
Concede subvenção durante a pandemia do Covid-19 à Associação Beneficente Hospital São José de Barão e da Outras Providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção durante a pandemia do Covid-19 à Associação Beneficente Hospital São José. Parágrafo único. A presente subvenção destina-se à prestação de serviços na área da saúde de atendimento a munícipes com suspeito do coronavírus Covid-19, compreendendo consultas, compra de medicamentos, equipamentos, testes, EPIs e adaptação de leitos ou ambientes na forma do convênio a ser firmado entre as partes e que faz parte integrante da presente lei. Artigo 2º. A subvenção consistirá no repasse de recursos do município no valor de até R$100 mil para exercício de 2020. Artigo 3º. O não cumprimento ou desvio da finalidade que fundamentou a concessão da subvenção e ou a falta de prestação de contas desobrigará o Poder Executivo do repasse. Parágrafo único. Ocorrendo o previsto no caput desse artigo, fica a associação obrigada, no prazo de 60 dias, contados da ciência pelo município, da irregularidade, a restituir os valores já recebidos com os acréscimos previstos no Código Tributário Municipal. Artigo 4º. Os valores relativos à subvenção serão repassados em parcelas mensais, conforme a necessidade da Associação Beneficente São José, Hospital São José de Barão, até dezembro de 2020. Artigo 5º. A beneficiada por essa lei deverá prestar conta dos valores até 30 dias após o recebimento, conforme o termo de convênio firmado entre as partes anexo a esta lei. Artigo 6º. O Poder Público fiscalizará o cumprimento das metas e objetivos da Associação constantes no termo de convênio. Artigo 7º. Os direitos e obrigações recíprocas estão previstos no convênio, que é parte integrante da presente lei. Artigo 8º. As despesas dessa lei correrão à conta da seguinte rúbrica orçamentária: Secretaria Municipal da Saúde, Subvenções Saúde. Fundo Nacional da Saúde, Subvenções Sociais. Artigo 9º. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Barão, aos 6 dias do mês de abril do ano de 2020. Assinado Cláudio Ferrari, Prefeito Municipal. Temos aqui a minuta do termo do convênio também. justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei visa conceder subvenção à Associação Beneficente Hospital São José durante a pandemia do Covid-19. A presente subvenção destina-se à prestação de serviços na área da saúde de atendimento aos munícipes com suspeita do coronavírus Covid-19, compreendendo consultas, compra de medicamentos, equipamentos, testes, EPIs e adaptação de leitos ou ambientes. Considerando os avanços da pandemia do Covid-19, coronavírus, e os recentes protocolos emitidos pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria Estadual da Saúde e pelo Comitê Municipal de Prevenção ao Coronavírus, se faz necessário a adoção de medidas imediatas visando a contenção da propagação do vírus em resposta à emergência da saúde pública. O município é responsável por resguardar a saúde de toda a população que acessa os inúmeros serviços e eventos disponibilizados no município. Por isso, tenho o compromisso de evitar e não contribuir como qualquer forma para a propagação da infecção e transmissão local da doença, bem como atender a população e tomar providências caso haja munícipes com suspeitas ou infectados pela Covid-19. Tanto exposto, pedimos a aprovação de mais esse projeto em regime de urgência. Gabinete do Prefeito Municipal de Guarão, aos 6 dias do mês de abril do ano de 2020. Assinado Cláudio Ferrari, Prefeito Municipal.
Parecer. Venha a essa Comissão Geral de Parecer do Projeto de Lei nº 2404, de 6 de abril de 2020. É o poder do Executivo que busca a atualização do Poder Legislativo para conceder subvenção à Associação Beneficente Hospital São José, no valor de R$100 mil, para serem usados nos pacientes com suspeita do Covid-19 e aquisição de equipamentos, materiais, médicos, demais situações que sejam que se fizeram necessários para atender a situação provocada pela pandemia. O presente projeto veio parecer da assessoria jurídica da Casa pela legalidade e constitucionalidade da matéria. Acompanha o projeto de justificativo do Poder Executivo, minuta de contrato de documentos para a realização do contrato entre o município e a Associação de Centro de Hospital São José. Ante ao exposto esse projeto, o relator vota pela aprovação do projeto de lei nº 2404, de 6 de abril de 2020, encaminhado para os demais conformes da Comissão Geral de Pareceres para apreciação. Vereador Luiz Felipe Berna, relator. Luiz Eberlin, a favor, e Claudio Antônio Lutti, também a favor do projeto.
Projeto 2404 está em discussão.
Bom, não sei se posso falar, agora fico assim, feliz que é um recurso de emenda parlamentar, até assim, tinha uma certa dúvida, eu falei com o prefeito e o prefeito me deu retorno, e, assim, falei com o Chico falou com o prefeito não estava na hora que eu liguei com o Chico, aí o prefeito me deu retorno confirmando que seria recurso do deputado federal Lucas Redeck. Assim, a gente fica feliz, o meu pai dele sempre tem um comprometimento muito grande também com o Galão. E o Lucas também é um guri assim que a gente sabe que a puta do Galão junto, então também é um guri que sempre teve uma rotação expressa aqui, diante do Gaslow, em si. Inclusive, já esse recurso já entrou no ano passado, então eu acho que estava esse recurso aí na manga para uma reserva para uma boa hora. Então, até gostaria assim, depois que também a gente fizesse, como eu fiz, para o hospital, então também fazer essa prestação, enquanto para nós aqui também, dessa aplicação. Eu sei que eles vão fazer para o município, então é interessante que também que seja feito. Então, eu gostaria de fazer um ofício, não sei se posso fazer isso, mas para que também a gente tenha acesso a essa prestação de contas da mesma forma. E também fazer um ofício depois agradecendo ao deputado pela Câmara, né, pelo apoio que ele deve ao nosso município.
Só que a questão do ofício ao hospital, eu acho que é interessante nós fazermos na Câmara. Porque nós tínhamos comentado já, não em nome do vereador, que nós tínhamos comentado na sessão, na comissão, e não fazer em nome da Câmara de Vereadores.
Tranquilo, sem
problema. E a questão de mandar ofício para o deputado, e eu fico na dúvida aqui se isso realmente veio ou não, né, do deputado. Para nós mandar um ofício, teria que estar aqui no projeto, senão como é que...
Não é todos que vêm, mas esse recurso...
Só que aqui, aqui diz, de onde é que está saindo esse recurso? Está saindo da Subvenção Social da Secretaria de Saúde e do PAB, Fundo Municipal da Saúde. Então, se veio do deputado, ótimo, temos que agradecer. Mas nós temos que ter a certeza que veio também, né?
Sim.
Porque aqui está saindo de duas rubricas diferentes, uma da outra. Não está nem saindo de uma só, né? Então, se veio do deputado... Temos que agradecer, mas, sem dúvida nenhuma, mas temos que ter o cuidado também de...
Mas eu acho que esse dinheiro já estava no passado na conta e ele foi transferido já na suplementação.
Não sei.
Mas o prefeito não ia me dar uma informação, que ele prefeito sabe. Incorreta, ele passou essa informação pelo WhatsApp. Então,
eu sempre fui
acreditado que o prefeito
nós sempre falamos aqui, o que está escrito no papel, nós temos que cumprir. Adianta eu vir com uma informação, então vamos pedir um ofício em nome da Câmara também? Pede ofício de onde é que veio esse recurso quando vem.
Bom,
dizer,
então fizemos isso.
Para ficar claro, né? Para não.
E nesse caso já veio aqui a emenda do Pedro, do Paulo, do deputado A e B e C, e teve casos que não veio. Né? Porque depois, é do fulano, é do programa. Então, não é uma regra. A gente até gostaria, até fizemos um ofício uma vez, que fosse sempre constar no projeto, que é recurso. No deputado tal, o A, o B ou C. E não é isso como uma regra. Vem às vezes não vem.
Todo recurso que ele vem, tem emendas parlamentares, que 50% é para a saúde dos deputados, senadores, alguns vão para o hospital. Acho que teve aí, um recurso aí, do vereador e coisas assim. Outros anos, né? Esse dele aí, do deputado Neto, veio para o Fundo Municipal de Saúde, PAB. PAB livre. Quer dizer que o que o prefeito talvez deve ter feito? Pega, repatria o custo do hospital, que é do Fundo Municipal da Saúde, repassa o dinheiro do 40 aí, e o dinheiro vai ser gastado na saúde. Atenção básica, que é o dinheiro que é para custeio, né?
Sim.
Não é investimento. Né? Então, claro, eu pego o 40, bota lá os 100 mil do hospital, é do PAB, é do Fundo Municipal de Saúde. Bem tranquilo. Só que não é direto do deputado para repasse para o hospital.
Né? Não.
Vem para o fundo, né?
É isso, mas o recurso vem, né?
Mas aqui...
Ainda volta... Ele veio para o PAB, certo? Uma parte está saindo do PAB e uma parte está saindo da Secretaria Municipal da Saúde. Isso que eu estou querendo.
Saiu o quê?
Está saindo de dois lugares, então...
Talvez foi gasto uma parte já no passado. Pode ser.
É
que o prefeito vai me passar, talvez, de onde é que está sobrando...
Sim. Ótimo, né? Vocês têm que agradecer quem manda dinheiro, que vem muito dinheiro. Sim, mas tem que agradecer
a gente. Eu sempre digo assim, que bom esses recursos, independente. Vamos trazer recursos para a saúde, porque tem que conjugar, né? E para o hospital, esse, acho que foi nesse time, que acho que é bom aí da Câmara, né? Desse preocupar com o hospital, a gente não sabe o que está vindo pela frente aí, e o hospital vai ser o nosso cargo-chefe, e isso é uma pandemia aqui, vão levar os pacientes para onde antes de levar para Montenegro. Vai ser aqui feito triagem no Hospital do Barão, e aí que é importante ter lá em cima do mar, né? Chibaliano, antes de sair da escadaria, para não levar uma pessoa no mundo. Então, que bom, parabéns, né, para. Pessoal que pensa na área da saúde, né? Porque isso é beneficiar todo mundo.
Acho que é interessante a gente, como estava no decreto,
o comitê
né, foi criado,
do legislativo,
que é a mesa, né? Que dia com a exceção do Ademar Galga, que está no grupo de risco, né? A gente nem optou por nem trazer ele para cá, para evitar problemas, né? Mas ele estava visitando o hospital e logo após a visita a gente foi falar com o prefeito também, totalmente sem condições, né? O hospital. Havíamos recebido
notícias de que o hospital seria apto a receber pacientes e não tinha nem tranca nas portas, não tem nem fechadura nas portas, segundo o piso em cima. Então nos foi passada uma mentira e por sorte nós fomos lá ver. A gente chegou lá totalmente sem condições nenhuma e até nos botamos à disposição o orçamento da Câmara aquele dia lá, para eventuais necessidades, como havia quando nós já vínhamos combinado. E agora o prefeito optou por pegar direto dinheiro da secretaria, não importa de onde é que ele vem, importa que o dinheiro chegue no hospital. Né? Mas agora, então, agora sim se está trabalhando em cima de preparar o hospital de uma maneira que a gente realmente possa isolar, possa, vai ter os equipamentos todos necessários, testes, tudo isso o pessoal está indo atrás. Então fica também essa... Fico contente que esteja saindo, né? E fica essa... Só quero explicar que a gente foi lá visitar e conseguiu chegar no consenso com o pessoal da diretoria do hospital para eles, conseguir comprar esses materiais. Também o prefeito tava logo muito, aceitou logo a ideia de contribuir com o hospital.
Só para complementar, o que eu vejo assim, nesse caso não pode ter partido, não pode ter, mas o principal foi a questão de assim, adequar, né? Tipo, num prazo assim, agora o procedimento está adequado. Então, o que eu vejo? Que tomara que nós não vamos ter nenhum caso, tomara. Mas se tiver hoje casos, a gente já tem como receber inicialmente 7, pelo que eu tenho informações, e logo estão tendo já 14 quartos prontos para poder receber, se é o caso de ter casos aqui, inclusive, né, tipo, uma coisa assim que aconteceu bem rápido, teve uma união de forças aí, uhum. E fiquei bem feliz aí pela atitude, até o novo presidente ali no hospital está de parabéns, ele está assim, está uns dias parado, e pegaram aí, acompanhou e realmente teve um choque de coisas que aconteceram e que a gente fica feliz assim, né, com isso. Então, da minha parte, a gente tem que agradecer as pessoas que se empenharam lá e que fizeram as coisas acontecer assim, numa quase força-tarefa, a gente tem que dizer. Né? A minha parte seria isso aí. E agradecer aos colegas que foram solidários, que a gente tivesse essa liberdade também, pela responsabilidade que a gente tem pela Câmara, de dizer que a gente teve a atitude de também tomar a frente e de se preocupar com isso aí.
Esse projeto, mas imagino que mais esteja na casa também pela questão da união do Legislativo e Executivo, né? Tinha sido disponibilizado o orçamento, o saldo da Câmara, né? Na reunião que tivemos. E conversando com o prefeito também veio, inicialmente não seriam até os 100 mil reais, seria, o combinado teria sido até um pouco menos, que posteriormente, se necessário, seria enviado um novo projeto novamente. Mas como o prefeito optou, então, por mandar até 100 mil reais. Mas vocês podem ver que ali no artigo 1º, parágrafo único, a base desse parágrafo único é o que foi colocado em ata pelo Comitê do Legislativo, em reunião com o pessoal do hospital, com a diretoria e equipe técnica do hospital. A base do parágrafo único é o que estava em ata, feita aqui no Legislativo, representando todo o Legislativo. Mas, dando uma olhadinha ali, falta ali uma das coisas mais importantes, que eu acho que são necessárias, se tivermos realmente um problema aqui no município. Todos sabemos que nós vamos precisar de hospital, de médico, de enfermeira, nós vamos precisar de técnico em enfermagem, nós vamos precisar de funcionário, nós vamos precisar de gente para atender o nosso município. Então, no parágrafo único, nesse caso, no momento não consta também a contratação de equipe técnica, como tínhamos solicitado lá em ata, para que se disponibilizasse um valor para que o hospital também pudesse contratar uma equipe técnica. Então, eu gostaria aqui que a gente fizesse uma emenda aqui nesse parágrafo único, desse artigo 1º, parágrafo único, incluindo também aqui a contratação de uma equipe técnica. Talvez vocês tenham...
Mas os custos, a gente tem noção de quanto custa uma equipe técnica?
Se necessário for.
Acrescentar uma enfermeira,
né? Mas nós não temos condições atualmente com a equipe técnica do hospital de atender os casos da pandemia.
Bem lembrado.
Eu até perguntava, licença, qual seria as condições do hospital atualmente?
Hoje nós precisaríamos contratar, se tiver diversos casos, esperamos que não tenha, mas se por acaso ter, nós precisamos de uma equipe. Precisamos de equipe para atendimento lá. Foi constatado lá no dia.
Uma equipe.
E gostaria de que se fizesse uma emenda aqui nesse parágrafo único para a contratação.
Eles ficaram dizendo que eles não têm estrutura para atender pessoas do coronavírus, então para vocês?
Não. Se tiver
porque não é auditório. Olha, eles estiveram já 3 sábados seguidos no programa Estrada de Ferro e todas as afirmações são que eles vão ter espaço. Inclusive tem um máximo 8, que ela vai ser ampliada. Eles estariam preparados, inclusive, para isso. Agora vocês estão me dizendo que o hospital não tem, não tinha porta.
Estariam preparados.
Eu achei muito contraditório. O discurso do médico-chefe, que foi o doutor Fábio, né? Isso, é o nome dele?
Doutor Fábio.
O Rudinei teve lá também. Por isso eu acho agora porque eu tenho dúvidas, agora eu não sei nem o que acreditar.
Não, mas
o que
tem não, mas
de verdade e o que tem de falsa informação.
Entendo o que o colega quer dizer. Entendo. A partir dessas adequações, o que o presidente diz, o que a equipe do hospital também diz, a partir destas adequações que foram conversadas, com certeza terá condições de atendimento. Mas sem as adequações, não terá condições. Foi isso que foi falado, tá? E também por isso que será destinado um valor ao hospital. Senão não precisaria destinar valor nenhum ao hospital, não precisamos desse projeto. Se hoje, atualmente, existem condições para atendimento, eu não preciso do projeto.
Posso perguntar uma coisa?
Pode.
Mas tem um TI?
Não, tem um TI. Mas não chegará a ser
rádio. Eu quero, a minha isso. Pergunta é, até
anterior,
que ponto não tem condições
não.
Até porque nem Barbosa tem, né? Barbosa tem.
De plano de aplicação aqui, como você contratação de serviços médicos?
Por isso, mas na lei não. Na lei, na especificação, não conta, por isso.
Não, o que eu senti assim... Hoje não tem casos, não precisa de equipe técnica. Mas no momento que tiver 10, 15 pessoas ali internadas com coronavírus, tem que ter uma outra equipe técnica.
Por isso tem que usar essas na mão e deixar
assim, né? Vamos explicar um pouquinho a situação. O que foi conversado no dia com o pessoal, com o médico, com o enfermeiro, a questão, até a que ponto o hospital pode atender o município aqui? Até a que ponto? Até o ponto de colocar o oxigênio, porque poucos necessitarão do respirador.
Sem entubado, cara.
Sem entubado. Poucos vão precisar do respirador. Mas muitos poderão precisar até o estágio do oxigênio. Até o estágio do oxigênio, o nosso hospital, aqui de Barão, poderia fazer um atendimento com essas adequações. A partir daí, com as adequações, poderia atender até o oxigênio, são 7 leitos em cima, podendo fazer mais 2 em cima
e
mais 7 a 9 embaixo.
Porque não até quando esse prazo?
Poderia ser até 18 leitos no máximo.
No mais uma pergunta. Hoje, então, daí com isso, pode internar?
Sim.
Sim, mas é, até hoje não pode internar no hospital. Amanhã vai poder internar?
Ficaria a minha observação, né?
Olha, na observação 24 horas. E aí pode depois?
Ah, claro, porque o hospital, nós não temos hospital.
Nós não temos hospital.
Isso. São casos extremos, assim, da epidemia.
Fica em observação.
São casos extremos, né? Para ter uma ideia, até o próprio enfermeiro falou que a própria Secretaria da Saúde
do Estado
ligou para cá pedindo quantos leitos vocês têm.
Porque em casa, em casas urgentes, vai onde é que tem lugar.
Isso
é um estado de calamidade pública, não é uma coisa normal.
Ah, é verdade? Isso que eu quis pedir.
É, isso aí é...
Tem lugar. Isso não tenho dúvida, até porque a gente vê que estão expandindo o hospital de todo modo. Eu acho pertinente que o Bernardino não levanta no começo da conversa ali a questão de incluir profissionais. Até onde nós vamos suportar com um valor desses, né? Porque com todas as outras, os outros itens que consta, mais os profissionais. Não sei se chega para 15 dias pagar esses 100 mil aí. Para pagar uma equipe técnica mais toda, o restante que consta no projeto.
Eles tiram 100 mil da Câmara para eles também.
É por isso que conversamos sobre a disponibilização dos superávites da Câmara. Por isso que nós conversamos também naquela sessão em que pedimos a autorização para repassar.
Sim.
Não, superar.
Isso é uma coisa assim, o que, que eu vejo? Precisa de equipe técnica, isso nós vamos falar.
Ela vai precisar.
Precisar. Se está ocupado toda a estrutura que foi montada. No momento não precisa. Mas se vai tá cheio, os 14 quartos com pessoas com coronavírus, precisa implementar a equipe técnica.
Mas como carregar?
Sim. Mas daí talvez também tenha a ver com o Estado.
Não, bem, mas no momento
Claro,
mas,
mas foi o que o prefeito foi o que o prefeito me falou hoje de manhã ainda. Se necessário, mandamos um novo projeto. Foi o que o prefeito falou, foi o que o prefeito comentou. Então, se necessário, vem outro projeto. Quanto a isso, não seria
mais. Mas, é basicamente.
Só para complementar um pouquinho. Hoje mesmo eu estava ali. O Valdemar me ligou para. Cheguei ali às 10 horas. Fui medir a pressão só pra, por questão que eu faço um tempinho que não tinha ninguém no hospital. Aquele que tinha uma coisinha aqui, uma tãozinha aqui, tá tomando um chazinho em casa, tá tomando um sol. Não tinha, eu fiquei ali, ó, fiquei em torno, né, umas coisas. Assim.
Tá lá também.
Não tinha ninguém, assim, ali pra cima de mim. Sério?
Só não devia estar lá pra verificar a pressão.
Tudo bem.
Mas respeitou. O ministro da Saúde.
Sim.
É que ele
estava
com uma.
Mas eu sou do.
Tem que ir no posto de saúde.
Eu sou do comitê, eu tenho que fiscalizar um
pouco. Mas isso aí é fato, Claudinho. Eu estou ainda, talvez testemunha também. Eu tenho observado, eu passo volta e meia por aí, acho que o pessoal está se conscientizando, não está procurando por qualquer dor de barriga.
Não estou não se cuidando. Não.
E vocês, assim, Claudinho, estão indo com máscara quando estão por aí?
Como?
Quando estão por aí, estão indo com máscaras, porque tem lugares que está sendo obrigatório.
Uhum.
E eu acho que nós, mesmo não tendo os casos ainda, umas 100%, a gente não sabe, porque não são feitos testes.
É que nós ainda fomos nesses lugares que vocês comentam, fomos ainda antes da determinação do Ministério da Saúde que fosse obrigatório o uso de máscara.
Mas agora então.
Estou
falando para ter cuidado, sabe? Sim. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Não, a Mara está.
Tudo que consegue agregar, crescendo, eu acho que é importante.
Sim,
acho
que é tranquilo isso aí.
Bom, então, bacana, fizemos essa emenda em nome da casa.
Sim.
Ok? Mais alguma coisa?
Aí vai o ofício, no caso da Câmara, pedindo aí a prestação de contas desses 100 mil para nós.
Então, o projeto 2404 está em votação, com a emenda. Quem estiver a favor, permanece sentado. Quem estiver contra, que se levante. Projeto 2404, com a emenda aprovado por unanimidade. Sendo o que constava na pauta, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão ordinária do dia 7 de abril de 2020. A próxima...